Rocha.
E eis que chegamos ao primeiro Rockstar de bónus. Sejam muito bem-vindos a esta edição. É um especial 20 anos de Make Yourself dos Incubus, mas com informações inúteis. E para me ajudar neste Rockstar de hoje, eu tenho o Tiago, vocalista dos Nowhere to be Found. O Tiago.
O inútil.
Não, tu não és inútil. Tu tens as informações mais inúteis de sempre. Eu achei que era muito giro, já que estamos a fazer um especial dedicado aos 20 anos de um dos maiores álbuns de sempre, de uma das nossas bandas preferidas, por que não, em vez de darmos aquelas informações normais que toda a gente sabe, não é? Aquela coisa mais cor-de-rosa, mais que tem a ver com a composição das músicas.
As perguntas de sempre.
Exatamente.
E o que é que o nome da banda quer dizer?
Pronto, exatamente. Por que não informações inúteis que não servem para rigorosamente nada?
É para isso que eu cá estou.
É isso. Se isto correr bem, o Tiago passa a fazer parte deste painel de especiais com informações inúteis, até porque temos Silverchair para fazer. Temos Red Hot Chili Peppers para fazer. Temos Green Day para fazer. Todos esses álbuns estão a... álbuns dessas bandas estão agora a comemorar 15 ou 20 anos, não é? Temos também um especial Bring Me the Horizon para fazer.
Temos.
Sobre o Amo.
Temos.
Amo, vá, digamos assim, em estrangeiro. Amo em português. Temos também Slipknot, We Are Not Your Kind.
Tão
bom. Um álbum novo espetacular. Temos o The Corn. Temos tanta coisa para fazer que se eu conseguisse fazer tudo aquilo que queria, nós não saímos daqui, tínhamos 5 rockstars por semana. Eu prometi a semana passada que ia fazer uma coisa que é: eu todas as semanas vou fazer um rockstar com novidades, com coisas novas, mas depois de bónus dou estes especiais
inúteis.
Completamente inúteis. E como estamos a celebrar os 20 anos do Make Yourself, para já, olha, pardon me, com licença, vou começar com essa. I never thought I would be at 23 on the verge of spontaneous combustion. Woe is me. But I guess that it comes with a territory, an ominous landscape of never-ending calamity. I need you to hear, I need you to see, but I have had, I can take an exploding scene, like an evidence possibility. I was having a look in a book and I saw a picture of a guy right up above his knee. I said I can relate, cause lately I've been thinking of combusted kitchen as a welcome vacation from the burdens of the planet Earth, like gravity, hypocrisy and the perils of being in free. But thinking so much takes my time.
So pardon me while I burst into flames.
Garden Me é um dos temas que se pode encontrar no álbum Make Yourself dos Incubus e estamos a celebrar 20 anos este ano do Make Yourself. Isto é inacreditável porque 20 anos passaram tipo a correr. Eu lembro-me de ouvir este álbum, não sei se tens essa noção, Tiago, de ser uma novidade e agora de repente já passaram 20 anos.
Eu não devia ter recordações de há 20 anos.
Era bom sinal.
Pá, 20 anos, pá, não, pá, eu não posso
é
ter
um
recordações
enorme,
tão antigas.
Já, é mesmo. Querer.
Tenho uma informação inútil.
Vamos começar. Primeira informação inútil.
Tenho uma informação bem inútil, que é no Science, se bem te lembras, o Brandon tinha umas rastas muito compridas.
E adorava as rastas do Brandon Boyd, do vocalista dos Incubus. É. Adorava.
Eu curiosamente encontrei no YouTube. Se procurarem, mesmo no YouTube, está lá um vídeo bastante Sim. manhoso do primeiro do concerto de lançamento do Science.
Ok.
Pá, eles eram os miúdos mais. Tipo, super humilde, género, pá, obrigado por terem cá vindo. Se quiserem comprar o álbum, e há umas t-shirts à venda ali em cima. Não, não é uma grande produção como hoje em dia se faz.
Estavam a começar também, quer dizer.
Chamam uns amigos para o palco para cantar umas músicas, assim, daquelas coisas.
Yeah, foi da fixe.
Que não se faz hoje em dia, tipo, para lançar um álbum.
Sim.
E se bem, pelo menos ele tinha umas rastas enormes.
Sim, lembro-me perfeitamente. Estou a ouvir a imagem dele com as rastas.
E quando eles gravaram Make Yourself e quando sai Pardon Me, é um choque para quem seguia a banda, porque ele tem o cabelo super curto. Não sei se estás a lembrar do vídeo, para admitir, o cabelo mesmo muito curtinho. E para a malta foi um grande choque de então, este gajo já não é do rock, pá.
Yeah, de repente parecia um Betinho com o cabelinho muito curtinho. Yeah. Não parecia a mesma pessoa. Foi muito estranho porque a cara dele até parecia que se tinha transformado.
Até sair a Drive, ainda cresceu um bocadinho.
Pois foi. Depois tinha
coisa.
Assim aquele cabelo tipo, quase como o teu, vá. Assim, não é? Tipo um capacetezinho de cabelo.
Sim, mas quer dizer, não tão giro.
Não, sim, não tão giro, não tão giro como o teu, é um facto. Mas tinha ali um capacetezito, não é? Um cogumelozinho em cima da cabeça.
Não sei o que é isso.
É para não dizer tigela. Não.
Mas eu tenho uma tigela. Mas o que é que aconteceu?
Não, pera, tens uma tigela penteadinha. Tens um bocadinho, não?
Quando é que este programa acaba?
Ainda agora começou. Olha, mas eu acho que isto também é uma informação super válida para quem nos está a ouvir. Que é, o cabelo do Tiago é um cogumelo.
O cabelo do Tiago é o do Brandon Boyd há 20 anos.
Portanto, paraste no tempo.
Exato.
Um bocadinho isso. Então a tua informação inútil era essa? Que ele cortou o cabelo e que de repente não. ficou muito diferente?
Eles na altura cortaram todos o cabelo. O Mike Einziger tinha umas rastas muito grandes e decidiram todos cortar o cabelo. Gente, temos que quebrar com...
Não, com aquela fase.
Temos que quebrar com a cena, temos que mostrar uma atitude diferente e decidiram
tanto que o álbum é muito diferente, não é? O outro tinha mais o funk que estavas a falar há bocadinho em off. E este não, este é um bocadinho mais rock.
Eles já no Science eles dizem que a grande influência deles vem muito de Primacy e não sei o quê, que é muito funk, o baixo é muito slap. E ali eles trouxeram.
Comigo fala português, por favor, porque slap e coisas. Não...
Imagina, o baixista está.
Ai, porque eu sou
muito...
músico e sei dizer essas coisas.
É uma técnica muito usada no funk. Okay. Imagina o Flea. O Flea a tocar.
Sim, dos Red Hot.
Ele está muito a fazer slap. Yeah. Ele não está a tocar com os dedinhos.
Vocês não estão a ver as mãozinhas do Tiago, mas pronto.
Aquela coisa.
Vamos fazer uma story para as pessoas perceberem o que é
isso. Se tu ouvires o Science, tem muito de slap e tem solos de baixo incríveis, não sei o quê. No Make Yourself já é um bocadinho mais. Ok, vamos trazer isto para um mais nivelado.
E é um bocadinho rock, não é? É um bocado mais rock mainstream. O outro não me parecia tanto.
Claro.
É muito mais mainstream.
Claro.
Mas eu sei que tu. Pá, não sei se isto é um próximo facto daqueles que não interessa a ninguém, mas que a Pardon Me e a Stella foram singles antes da Drive?
Foram. A Pardon Me foi o primeiro single, o que faz sentido. Porque
faz sentido, é linda!
Que é inacreditável.
Sim.
E depois, eu não sei qual foi o processo de escolha dos singles, naturalmente. Eu acho que foi. Com os conselhos que nós ouvimos hoje em dia, dizendo, olha, metam a vossa primeira à cabeça, a seguir tentem um bocadinho mais não tão a partir, para tentarmos ir buscar outros públicos.
E depois então rebentam com a cena toda, será?
E depois não funcionou, mas se calhar devem ter percebido, ok, se viemos ainda um bocadinho mais para mainstream, conseguimos um bocadinho mais de público, cheguem-lhe com o baladão em cima.
Que é o Drive.
E é essa que explode na MTV. Aliás, eu conheci Incubus.
Por causa da Drive?
Por causa da Drive a ver MTV.
A sério?
Sim.
Então começaste por este e depois é que foste lá atrás ao Science?
Sim.
Ah, eu não, acho que comecei no Science, por acaso.
Eu sou muito,
mas achei estranhíssimo o drive, porque não tinha nada a ver com aquilo que eles tinham feito anteriormente, sabes? Achei aquilo muito estranho. Então, se calhar, ouvimos o drive dos Incubus agora,
por favor,
aqui no Rockstar. Live dos Incubus. Hoje só se vai ouvir Incubus aqui neste especial 20 anos do álbum Make Yourself, com informações completamente inúteis. E comigo eu tenho o Tiago dos Nowhere to Be Found, o vocalista dos Nowhere to Be Found. Eu já expliquei no Rockstar anterior que nós ficámos muito BFFs. E ainda por cima é com o aval da mulher do Tiago, que está espetacular, que está aqui hoje, que é a Sara. Olá, Sara!
Olá!
Ela é lá muito ao fundo. E quando eu recebi os Nowhere to Be Found foi muito giro, porque nós de repente percebemos que vivíamos todos na mesma bolha, gostávamos das mesmas bandas, curtíamos o mesmo tipo de som, vibrávamos com as mesmas cenas e gostámos tanto uns dos outros, não é? Eles todos de mim e eu deles, que criámos um chat. Temos um chat que se chama Rockstar
um
Fest.
Tão bom, é?
Que um dia vamos explicar porque é que se chama Rockstar Fest.
Um dia vai acontecer.
Que nós trocamos muitas coisas estúpidas naquele chat, a verdade é isso,
senhora.
Não é? O Tiago brinda-nos com umas alvoradas, que tem bolinha vermelha no canto superior direito, que a minha filha já ouviu algumas vezes. A primeira foi sem querer, porque eu estava no carro com ela. Também aconteceu há bocadinho, o Tiago estava, eu estava a chegar à rádio atrasada, como sempre, não é, para gravar. E estava no carro com a Nô, e o Tiago depois que me liga, e eu atendo em alta voz, óbvio, não é?
Mãe, não é verdade.
E na frase de 10 palavras que o Tiago disse, 20 eram as neiras. E eu olho para o lado e tenho a minha filha olhar para mim tipo, what?
Disclaimer. Ninguém atende uma chamada em voz alta
e não avisa.
Tipo, e não avisa.
Não estou sozinha. Claro. Não, eu fiz porque achei que, pronto, que eras uma pessoa decente. E então nós trocamos muitas coisas. E o Tiago lembrou-se de fazer uma cena que foi falar sobre coisas que não interessam a realmente quase ninguém. Porque eu acredito que a malta que é mesmo do meio, os músicos e tudo, não é? Nós estamos aqui a brincar, mas eu acredito que hajam cenas que tu falas das pedaleiras e das guitarras. A mim é um bocadinho indiferente, não é? Mas se calhar os músicos têm algum interesse nestes factos que tu vais falar aqui no...
Médio, ou seja, há vários tipos de guitarrista também. Há os guitarristas que são mais geeks de pedais, que é aquilo que eu sou.
Que é o teu caso.
E há os guitarristas que são mais os solistas, a que eu chamo o alterofilista da palheta. Sem querer ofender, mas ofendendo. Pá, imagina, a mim eu não acho, eu não tiro especial prazer de ver aqueles.
Sara,
aqueles...
neste momento põe a mão na cabeça e a vai na cabeça de Jane. Eu não estou a acreditar que ele está a dizer isto ao nível do nacional. Só, pronto.
Porque eu não tiro particular gozo de ver aqueles solos de 3 minutos super tecnicistas, etc.
Yeah, também não acho muita graça.
Mas há esse tipo de guitarristas que adoram desenvolver essa técnica. Eu gosto mais de como é que ele fez este som. Que é a combinação de três efeitos diferentes.
E tentas perceber como é que aquilo foi feito e o que é que está por trás.
Sim,
e,
sim, sim. Seja, eu vou ler os pedais que ele usou.
Opa, sério, eu acho isto incrível.
Posso dizer quase todos os pedais da pedaleira do Make Yourself.
Opa, olha, por favor.
Ora bem, ele na altura usava o amplificador que ele usava era um Vox AC30.
Uhum.
Que para quem é guitarrista percebe. A pedalboard dele era custom made, ele não usava
a
nada.
Quem?
A pedalboard é.
É aquela cena da pedaleira, é aquele painel.
Sim, é o painel das luzinhas.
É isso, que apita e tem coisas e não
tem
sei o quê.
Sim.
Aquela cena que vocês carregam quando estão a tocar,
exatamente.
Não é?
Exatamente.
Ai, estou a perceber boa.
Para quem está lá em casa, ou no carro.
Afinal, isto é útil.
Ou no jacuzzi.
No jacuzzi.
Vocês estão a ouvir uma balada e de repente chega ao refrão e aquilo parece que explode em fogo de artifício. Uh-huh. Alguém carregou num pedal, tipicamente no de distorção. Distorção, muito básico.
Ok.
Tá acústico, passa para agressivo. Alguém carregou no pedal de distorção. Mas depois há mil pedais. Há pedais de delay. Okay. Para o som fazer ta, ta, ta.
E em relação ao Make Yourself, que é isso que nos interessa, 20 anos de Make Yourself.
A cena é o Mike Einziger.
Que é quem na banda? Tu tens que explicar isso tudo, as pessoas não sabem.
Que é o guitarrista.
Nem toda a gente tem que saber. Pronto,
que é o guitarrista. Ok. Brandon Boyd é o vocalista.
Isso.
O Mike Einziger é o guitarrista.
Uh-huh.
Temos, na altura do Make Yourself, o baixista. Que depois, entretanto, trocou para o The Roots, que atualmente é o Ben Kenny. Na altura era o outro, que era o Alex Katunic.
Ok.
O baterista é o José Pazillas Segundo. E o DJ era o DJ Kilmore. Entretanto, eles trocaram DJ do Science para o Make Yourself, que era o DJ Life, e depois trocou para este. Eles desentenderam-se, etc. A lá chegaremos, se for.
Temos o tempo todo do mundo, quase, Tiago, não é?
O DJ Life era muito bom, mas eles não havia muita química pessoal e eles acabaram por se chatear. Ele saiu da banda. Anos mais tarde meteu a banda em tribunal por causa dos royalties do Science. Desentenderam-se mesmo. E o Chris Kilmore, pá, é um gajo impecável, muito porreiro, é bom DJ. Hoje em dia até faz muito menos sampling, faz muito mais teclas e pianos e teclados. Aliás, se ouvires o 8 e se ouvires esses mais recentes, que ele não tem ali um grande trabalho de DJ.
Não tem.
É mais teclas e ele faz mais essa parte. Pronto. E o Mike é um guitarrista incrível, mas sempre, para mim, sempre foi uma inspiração pelos sons que ele fazia. Ou seja, a combinação de pedais, de o delay com o phaser, com o chorus, com não sei o quê, que dá aqueles sons absolutamente incríveis, que fica uma pessoa a pensar: será que isto é uma guitarra? Yeah. Será que isto é um sample?
Nem percebes bem o que é.
Será que... Pá, e depois, como sou obsessivo, vou atrás de saber como é que ele fez aquilo.
Pá, e a pedala... Tu tens e... tempo para fazer isso?
Tinha.
Tinha, pronto.
Há 20 anos.
São
não
coisas
é?
Que tu armazenaste aí no teu cérebro e agora estás a despejar aqui no Rockstar, basicamente.
Eu hoje em dia nem sequer ouço Incubus, quer dizer, eu estou a pensar em coisas que eu há 10 anos lia compulsivamente.
Ok. Mas que ainda te lembras, não é?
Que ainda me lembro, claro. E a cena é o Make Yourself e depois o Morning View, para mim, são o ponto alto da boa utilização de pedais. Que ele às vezes ele usa, imagina. A maior parte dos guitarristas têm uma distorção, um phaser, um AUA, tem para ali um chorus, alguma coisa do género. Ele muitas vezes tinha duas vezes o mesmo pedal, mas em configurações diferentes, uhum, para conseguir fazer. E às vezes carregava nos dois ao mesmo tempo para fazer coisas completamente fora da escala. Quer dizer,
sons que nunca tinham sido ouvidos.
Completamente
é?
Marados. Okay. Dou-te um exemplo. Dou-te um exemplo que é muito curioso: que é, há um som na intro da Clean. Que ele já utilizava bastante no Science, que é um som que tu não ouves muito, que parece que faz um turbilhão, que é assim, uma coisa tipo.
E tu não percebes o que é aquilo, tipo, não dá.
Pá, e ele está a utilizar dois phasers da Boss, um PH2 que tem duas. Utiliza duas combinações diferentes. E carrega num quando quer que aquilo abre e depois carrega quando quer que aquilo feche.
Okay. E como é que tu sabes que isso é feito assim? Pesquisaste? Tipo, viste algum vídeo? Ele falou sobre isso? Ou...
Alguns. Existe muitos vídeos. Há tantas, imagina, com a proliferação do YouTube, existe muitas coisas que são os rig rundown, que é o guitarrista a explicar o seu rig.
Ok.
E ele vai explicando: olha, utilizaste naquela música, utilizaste não sei o quê. E depois tens muitos gajos a explicar como é que se faz aquilo. E depois tens fóruns.
Ok. Gás. Mas isto é muito curioso, sabes porquê? Porque as pessoas assim ficam com uma percepção do trabalho que está por trás da gravação de um álbum e de músicas. Não é chegar ali, levantar as pistas, grava-se uma guitarra, grava-se uma bateria, grava-se não sei o quê. Há todo um cuidado, ou pelo menos esta banda teve esse cuidado, não é? De gravar outro tipo de sons, de haver outro mesmo tipo de trabalho de estúdio, não é?
Queria só fazer um aviso para quem ainda estiver acordado.
Para quem não tiver adormecido ainda a ouvir o Rockstar,
vai ser só disto. Okay.
Ainda faltam passar três músicas. Com mais conversa pelo meio. Mas se calhar, espera, não te esqueças daquilo que vais dizer. Porque, então, mas vamos fazer uma coisa rápida.
Não é?
Não, é que sabes porquê? Porque assim despachamos mais uma música.
Joga.
Stellar, pode ser? Tens assim alguma curiosidade inútil sobre o Stellar? Pensa. Diz-me a seguir. Stellar dos Incubus para celebrar os 20 anos do Make Yourself agora no Rockstar. Space. We could spend a night, watch the earth come up. I've grown tired of that place. Won't you come with me? We could start a fire. How do you do? Where? Estamos a fazer um especial Make Yourself, 20 anos do terceiro álbum de estúdio dos Incubus. E acabou de acontecer uma coisa espetacular que por acaso nunca tinha acontecido no Rockstar. Este é o Rockstar 31, acho eu. Acho que é. Ou é 30, agora estou a pensar. Ou é 30 ou 31, pronto, já não sei. Depois eu ponho lá no site coisa. Que é ter uma conversa altamente interessante sobre coisas inúteis. E afinal não estava a gravar! Como é que é possível?
Inútil!
Como é que é possível? Portanto, falámos e falámos e falámos sobre guitarras. Aprendi.
Foram
aprendi
42 muito. Minutos a falar de guitarras.
E falámos sobre buracos atrás e buracos à frente, que vamos voltar a falar agora para toda a gente ouvir. Mas foi um bocadinho de... foi um bocadinho de conversa mágica que foi para o lixo. Basicamente foi isso que aconteceu.
Não foi para o lixo, ficará para sempre nos nossos corações.
Ficará para sempre aqui neste estúdio. Nós e a Sara, a minha amiga imaginária. A Sara não é a minha amiga imaginária. A Sara é a mulher do Tiago que veio acompanhar.
Mulher?
Veio trazê-lo porque ele não pode andar sozinho na rua. Com toda esta informação, homem, és roubado um dia. Isso é super valioso, percebes? O Tiago é o vocalista dos Nowhere To Be Found. E agora vai ser o meu guest star nestes especiais com informações inúteis sobre os grandes álbuns que nós amamos.
Inútil.
Hashtag inútil. Portanto, vamos refazer a nossa conversa toda das guitarras e dos buracos. Que guitarras foram usadas, que isso é super
vamos
importante.
Vamos embora.
Para no Make Yourself.
Vocês que estavam a decidir entre Netflix e isto. vão buscar agora o caderninho. Então vamos lá.
Vamos lá.
O Science foi gravado essencialmente com Ibanhas, na altura.
Adoro. Já tinha parado nessa parte. Com Ibanhas, portanto...
Ibanhas.
Não é? Parece uma coisa lá de cima, Ibanhas, não é? Então é o quê? Ibanhas.
É uma marca de guitarra, Ibanhas. I-B-A-N-E-Z. Mas tens que ler
Ibanhas.
Assim.
Ibanhas! Ah, como se fosse espanhol!
Sim.
Ibanhas!
Ibanhas!
Dizeste Ibanhas? Ibanhas é outra. Não é?
É como nós músicos.
Ibanhas! Ok, pronto. Sim, então foi gravado com Ibanhas.
Foi. Mas depois, na altura do Make Yourself, ele passou para PRS, Paul Reed Smith. São guitarras são um bocadinho mais recentes. Ou seja, o senhor Paul Reed Smith ainda é vivo. Só para perceber.
Que giro.
Olha, vou dizer um grande guitarrista muito recente, Paul Reed Smith, que é, que já te digo a seguir.
Porquê que não diz agora?
É o John Mayer.
Ah, ok.
O John Mayer tocava com Fender Stratocaster a vida toda.
Conheço Fender Stratocaster, Telecaster. Conheço esses nomes, vês que são.
E agora toca com o PRS. E os tipos fizeram uma coisa incrível, que é fizeram um corpo de Fender. Ou seja, se tu não olhares para a cabeça da guitarra, achas que é uma Fender a mesma. Mas depois tem a cabeça de uma PRS, que é muito particular.
Então é um mashup em forma de guitarra.
É esquisitíssimo. Okay. Mas ele passou agora para
nós vamos fazer uma cena qualquer com o John Mayer. Eu não quero estar a enganar os ouvintes da comercial. Mas, em breve, a minha colega Ana do Carmo vai, eu acho que é a Londres, com um ouvinte, ver um concerto do John Mayer. Yeah, acho que é dia 13.
Tão bom.
A informação, se for verdade aquilo que eu estou a dizer, está no site, em radiocomercial.iol.pt. Pronto.
Se não for, a tua colega está muito triste porque não vai a Londres.
Não, ela vai. Eu não me lembro é quando. Eu acho que ela vai com um ouvinte. Acho que um ouvinte vai ganhar isso. Mas pronto, mas posso-me estar a enganar. Mas eu acho que não.
E o ouvinte chama-se Tiago e é o vocalista dos Nowhere To Be Found.
E pode levar um acompanhante que é a minha amiga imaginária, Sara. Pronto.
Mas então, pronto, então. Ele passou a tocar com estas guitarras PRS. PRS, para dar alguns, os guitarristas que estão a ouvir estão a dizer PRS. Não tenho que explicar o que é uma PRS.
Não,
para
mim tem,
resto
claro.
Do mundo, eu explico.
Claro.
Alguns álbuns conhecidos ou algumas bandas que usam. Silverchair usavam muito PRS no início da carreira, depois passaram. O Straight Lines, o terceiro já foi com
o Freak Show, ainda foi? E o Frogstomp também foi?
Sim. O Freak Show foi com PRS de certeza absoluta.
Fixe, okay. Só o meu álbum preferido do Silverchair.
O Union Ballroom acho que já foi dividido, já não foi só com PRS. Ele também usava Gibson, Gibson Les Paul Custom, que é uma preta com pickups dourados. É linda. Mais guitarristas. O Bastank usa PRS.
Vamos fazer especiais sobre isso tudo. Porque
O Santana a vida toda usou PRS.
Alter Bridge
também. Aliás, existe um modelo signature do Tremonti da PRS. E, bem, e tantas mais. Podemos estar aqui a falar de muitas, mas pronto. E E depois estava-te a dizer que existem vários tipos de guitarras. Existem guitarras que são solid, não têm caixa de ressonância. Caixa de ressonância.
Ah, vamos à parte dos buracos, não é que estavas a explicar?
Sim.
Das guitarras.
A guitarra que tem o buraquito, não é?
Sim, à frente.
A guitarra acústica, que tem aquele buraquito, tu tocas, há uma caixa de ressonância, ouves o som. Uma guitarra elétrica.
Não tem buraquinho à frente?
Não tem buraquito.
Sim. Portanto, se o som sai como?
Se tu fizeres aquele perlim.
Sim.
Não sai aquele som, não tem caixa de ressonância. É a eletrónica, os pickups que captam o som que está a sair das cordas e depois fazem uns pozinhos de perlim pim pim.
Sim.
E sai no amplificador assim à bruta.
Está ligado ao amplificador.
E depois há guitarras que são hollow body, que têm também buraquinho, mas que são elétricas, e há semi-hollow, que só tem um buraquinho, tipicamente.
Quem tem o buraquinho atrás? Que afinal acabei por não perceber.
Atrás das cordas.
Mas só um bocadinho que falaste num buraquinho atrás.
Das cordas.
Ah, atrás das cordas. Não é atrás da guitarra.
Não, atrás da guitarra.
Eu achei que era atrás da guitarra. Atrás da... Mas eu nunca vi uma guitarra com um buraco atrás.
Atrás têm todas por causa da eletrónica.
Ah, ok. Mas esse buraquinho é atrás das cordas, mas à frente da guitarra.
Sim, sim, sim.
Ah. E que eu parei nessa parte de dar, não sei o que, tem um buraco atrás. Eu disse ao Tiago, se calhar estás no podcast errado, vê lá do que é que estás a falar, porque, não é? Nunca se sabe.
Se calhar estou.
Mas afinal, não. É o Rockstar. Vamos manter o nível. Se calhar é melhor, não é?
Sim.
Pronto, era só isso? A informação sobre as guitarras?
Não, claro que não.
Ah, então mas diz-me, afinal no Make Yourself...
Sim, ele usou uma PRS McCarthy.
Mas ele quem? O Brandon ou o Mike?
Não, o Mike. O Mike.
Que é o guitarrista.
O Brandon na altura não tocava guitarra.
Ok.
De todo. Tocou, ele
tocava uma coisa que eu e a Sara vimos no concerto, que era... Ele tocava um jambé... Não era um jambé, era um...
Era um jambé.
Pronto, ele despia a t-shirt. Nós vimos.
Era incrível.
Tu estiveste no Coliseu também em 2001 ou não?
Não tiveste,
mas viste depois noutro concerto qualquer. Pronto. Então o Brandon Boyd chegava a uma altura do concerto ali, tirava, arrancava a t-shirt, não é? Ficava em tronco nu e depois desatava ali a dar-lhe no jambé. Ai, olha, era uma visão
era
daquelas.
Era incrível.
Não era, Sara?
Era muito bonito.
Era. Agora está estragado. Mas naquela altura aquilo fazia uma vista. Era o Javera. Fazia uma vista incrível. Era.
E depois, só para meter aqui ordem nesta casa.
Sim.
Depois o. Eu estou a meio de inutilidades e vocês começam a falar
é verdade,
do jambé do homem.
Opa, porque para nós o jambé do homem é mais importante do que as tuas inutilidades dos buracos das guitarras, estás a perceber? Mas pronto, mas está bem, mas sim,
o Morning
continua.
View também foi gravado. Só para dizer, entretanto, o Morning View também foi gravado com PRS. Ele deixou de usar PRS porque teve uma espécie de uma tendinite e foi operado, foi mesmo operado.
É o síndrome do túnel cárpico, ou não sei o quê, não é?
É. Ele foi operado e teve que procurar guitarras que fossem mais confortáveis de tocar, essencialmente mais leves também.
Uhum.
E ele passou por SG, Gibson, SG.
Lá está, SG, é o que eu digo, isso não é uma marca de cigarros.
Sim, SG gigante. Ele tocava em maços de tabaco.
SG, eu disse, não, espera aí, eu conheço. SG é uma marca de tabaco.
Está bem,
pronto.
Para quem nos está a ouvir em casa, estão a ver a guitarra do Angus Young?
Dos corninhos, não é? Angus Young dos AC/DC. É sempre bom nós situarmos a malta, não é?
É
porque nem toda a gente sabe. Reencontrem-se, faz favor, não é? Porque para conseguirem visualizar a cena.
É essa.
Sim.
Curiosidade completamente à parte.
Também inútil?
Claro.
Óbvio.
Então, mas eu estou aqui.
Claro, não, é isso, claro.
Chino Moreno.
Ai, Deftones, vocalista dos Deftones, está bem?
Toca sempre com Gibson SG.
Falaremos sobre isso depois num Rockstar especial inútil
mas
de Deftones.
Vi
a ligação espetacular,
sempre,
depois vamos
sempre
pegar.
Sempre que vês Chino Moreno no palco e ele puxa da guitarra para tocar ou a Change ou aquela.
A meia
dúzia de músicas em que ele toca também. É Gibson SG.
Ok, Gibson SG. Pronto, em relação ao Make Yourself, então,
sim.
Isso.
Depois, ele teve que procurar outras guitarras. Tocou com Gibson
mais levezinhas,
SG,
que não
é, muito mais é muito mais leve, é muito mais equilibrado o corpo. Tocou com Fender Stratocaster, tocou com Fender Jazzmaster, depois tocou com uma que se chama Music Man, porque o Ben Kenny, que é o baixista que veio substituir o Alex, toca com Music Man e ele começou a tocar com elas, que é uma coisa um bocadinho diferente.
Uhum.
E depois, hoje em dia, ele estacionou nas Fender Strat e Fender Telecaster.
Informação muito válida. Eu estou a adorar, estou a aprender muito.
Última informação muito inútil. Entretanto, rezam alguns fóruns e alguns blogs que o Mike se chateou mesmo com as pessoas da PRS. Teve lá um desentendimento qualquer.
Cena.
E ele nem sequer tem aquela PRS hoje em dia. Os Incubus têm uma fundação, Make Yourself Foundation, em que eles ajudam uma série de causas.
Uhum.
E ele leiloou a guitarra com o dinheiro a ser doado totalmente para a Make Yourself Foundation. A guitarra que gravou o Make Yourself hoje em dia está nas mãos de um fã.
Opa, tão lindo. Isso é, olha, vês, isso é uma informação mesmo muito válida. Eu gosto desse tipo de informações.
Eu licitei.
Tu licitaste por quanto?
Epá, sei lá, pá, eu não acho que eu tinha dinheiro. Eu licitei pela piada. Eu licitei porque
10 euros.
Porque 10 anos depois queria estar a contar esta história.
E tipo, ah, eu consegui a guitarra. Mas não, não, eras pobre na altura. Claro, né? Agora és milionária com os Nowhere to Be Found. Agora.
Oh,
incrível. I miss you. Os Incubus agora no Rockstar. Anos do álbum Make Yourself dos Incubus, que é um dos meus álbuns preferidos, é também um dos álbuns preferidos do meu novo BFF, o Tiago, dos Nowhere to Be Found. Oh, estão a fazer um coração tão lindo. Então eu decidi.
Por acaso era passar.
Era passar, ah, minha amiga imaginária. Porque eu achei que o Tiago era a pessoa indicada, porque reúne muita informação inútil naquela cabeça.
Inútil!
Para falar comigo nestes especiais que eu vou ter agora do Rockstar, de comemoração assim, de muitos anos, de alguns álbuns. E eu sei que há uma cena qualquer com baleias no Make Yourself, só não sei muito bem o que é que é.
É, ora, ainda bem que perguntas.
Olha, vê lá, o que é que os Incubus têm a ver com baleias?
Para quem não segue o meu Facebook.
Sim, que está tudo no Facebook do Tiago. O Tiago desatou a fazer posts sobre coisas inúteis, todos os dias uma coisa, e pediu a toda a gente para não pôr like. Foi. Eu enganei-me, pus um like nestas baleias e depois tirei.
O Manel, que é o meu baixista, que também
também
é muito
adora isto.
E que é inútil.
E também, mas hoje não pôde vir. Mas há de vir pode. No Aimo.
Mas é muito inútil. Eu queria aqui dizer para toda a gente que está a ouvir lá em casa.
Se há pessoa que é inútil, é o Manel.
É o Manel.
Também.
É o Manel.
Sim. Manel, um beijinho muito arrojado para ti.
Ele disse-me: olha, devias era tens tanta coisa inútil. Conta ao mundo, rapaz.
Isso.
E eu disse:
e tu estás a fazer isso?
É isso mesmo.
E pronto, e deste nesta ideia que eu achei espetacular.
Eu juro, eu tenho pai. Sei lá, nem sei. Tenho 1000 amigos, não é amigos, não é? Nas redes sociais uma pessoa não tem amigos.
São conhecidos, tem, pronto, mas está bem.
Tem lá coisas que te seguem.
Pessoas que acedem ao teu perfil.
É. E dos 1000, estes posts têm tipo 3, 4 likes.
Por acaso, estás enganado que há aqui um que tem 30.
30?
Sim, há aqui outro que tem 20.
Não
sei,
pode ser.
Pessoas não
perceberam. Deve ser estarem a ouvir isto agora.
Se calhar, olha, há aqui um que tem 8, que é sobre a Crowded Elevator.
Já lá, melhor.
Mas tens outros com 15, dos pedais.
Mas como é que há 15 pessoas que eu conheço? Não vale a pena, não
eu
pode
não
ser.
Não, acho normal, mas pronto, está bem. Olha, é demasiado like para vocês estão.
Literalmente eu chego ao Facebook e escrevo bom dia.
Tiago, que eu não estou aqui a noite toda.
Na The Warmth, que é a quarta canção.
Sim.
Há uma intro com som de baleias. Pai, é absolutamente incrível.
É mesmo som de baleias.
É mesmo som de baleias. É mesmo som de baleias. É um sampling de som de baleias.
Mas foram eles que captaram, não? Usaram um som qualquer.
Usaram um sample, o Chris Gilmore. Pôs ali
muito
um...
fixe era eles terem ido mesmo lá para alto mar, estás a ver?
Sim, sim, sim.
Sacar o som da baleia. Isso é que era mesmo espetacular.
Era engraçado.
Então não era?
Não, era lindo.
Isso é que era um fun fact.
Era.
E válido.
Vou tentar descobrir isso.
Já agora.
Fica.
Eu sei que tu gostas de challenges. Challenge accepted. Barney Stinson. E agora que ele está doido. Tipo, ai, é agora que eu vou descobrir.
E agora
isto.
Não sei responder a isso sem utilidade.
Ai, como é que é possível, tramei-te. Mas falta uma música.
É.
Que é o Crowded Elevator. Ai,
mas vou só contar uma coisa.
Sim.
Que é igualmente inútil, que é sobre a produção do álbum.
Sim.
Que é. É muito engraçado. Eles começaram a produzir.
Estamos a falar do Make Yourself, o terceiro álbum do estúdio dos Incubus.
O próprio número de álbuns é engraçado porque há pessoas que consideram. Qual é o primeiro álbum de Incubus?
Espera aí, tenho que pesquisar, mas eu não sei. Eu tenho que perguntar à minha amiga que é a Wikipédia.
Pois.
É Fungus Among Us. E o segundo é o Science.
Está bem, mas há quem diga que é o há quem diga que é o Enjoy Incubus.
Porquê? Mas é um EP?
É um EP, pois. E são. Está bem, mas.
Sim, mas é um EP, não é um LP, não é?
Mas o Fungus Among Us também.
Não sei.
Quais é que tens aí? Desculpa.
Tenho 95 Fungus Among Us, 97 Science, 99 Make Yourself.
Mas o Fungus Among Us também é um EP.
Espera aí, Fungus Among Us. Pá, tem 10 músicas. É
o Fungus Among Us tem 10 músicas?
Pá, já. Yeah. Álbum de estreia dos Incubus lançado a 1 de novembro de 95, no ano em que eu comecei a fazer rádio. E tem 10 músicas, man. Fogo, se isto é um EP gigante.
Não é um EP, não é um EP. Estou a confundir com outro.
É álbum.
Estou a confundir com outro.
Pois o Science tem 12.
Sim. E Make Yourself tem 13.
Depois do Calgone, que é a 12ª, há uma faixa bónus, não sei qual é que é.
É bem esquisita.
É bem. Ai, a Certain Shade of Green. É tão linda esta música, adoro, adoro. Mas isso é do outro álbum. Nós estamos a falar do Make Yourself.
Fecharam o concerto que o primeiro concerto que tu viste deles, fecharam com essa.
No Coliseu dos Recreios, em 2001, estive lá.
Que era o super single do Science.
Aí chorei tanto quando eles entraram em palco. Eu tenho esse.
Muitíssimo bom.
Tenho esse problema. Quando vejo uma banda que gosto muito pela primeira vez, como já estou a ouvir há tanto tempo, sabes? Tipo em casa, no carro, em todo lado, lá está. Assim que eles aparecem em palco, não sei, baixa em mim uma Maria Madalena, desata a chorar.
Isso é espetacular.
Juro-te, baixa. Pela minha saúde. E começa a chorar, baba e rainha. Mas de emoção.
Eu acho que só estive perto de chorar num concerto uma vez, Pearl Jam 2006,
não,
Pavilhão
Atlântico. Não, nunca me fez chorar. Pearl Jam nunca me fez chorar.
Estava numa fase
muito,
da minha vida diferente.
Não conhecias ainda a minha amiga imaginária. Pronto, não, tá explicado. Não, deixa estar.
Não conhecia de facto.
Pois não, eu sei, porque foi uma altura mais down da tua vida. Agora tinhas uma altura para brilhar aqui ao pé da Sara e não estás a brilhar. Make Yourself, Crowded Elevator, que é um tema que foi gravado com. Bem, eu sou espetacular que eu sei estas coisas, não é? Foi gravado na altura com todas as músicas, mas não entrou no álbum, não é?
É. Que é uma coisa que ninguém sabe muito bem, ou seja, eu
eles
já procurei.
Explicaram.
Não. Eles gravaram em estúdio 14 músicas e depois colocaram 13 no álbum.
Se calhar o 13 é o número da sorte, não?
Se calhar, não faço puta ideia.
Não sei.
Mas o curioso é, esta música saiu um ano depois num EP, tinha músicas ao vivo, tipo, tinha Drive ao vivo e tinha não sei o quê. E tinha esta, e dizendo, olha, tomem.
E como é que tu sabes que ela foi gravada naquela altura? Eles falaram sobre isso?
Sim,
foi?
Sim.
Okay.
É um facto conhecido.
Tinha ficado de fora.
Ficou de
sem
fora.
Razão aparente.
Sem razão aparente. E é absolutamente incrível. Talvez tenha a ver com a história que eu estava a tentar contar, que é uma inutilidade das boas.
Peço desculpa.
Que é? Eles entraram em estúdio com o produtor do Science. Que é uma coisa relativamente normal. Fazes um álbum que tu gostas e que corre bem.
Sim, a cena do produtor.
Há uma boa hipótese. Quer dizer, sentiram uma química.
Claro.
Foram para o estúdio com ele. passados duas semanas estar no estúdio com ele, pá, desentenderam-se, não estava a funcionar.
Também não te podes esquecer de uma cena, que é, os álbuns são completamente diferentes.
Pode ser isso.
Não é? Tipo, ele tinha onda para o outro, mais funk, mais com DJs e samplers e não sei o quê, e se calhar não se adequava bem a este, esta cena mais mainstream, mais rock, mais coisa. Não é?
Pode ser.
Não sei, podia ser, estou aqui a pensar.
E eles, passado duas semanas, tipo, logo no início, disseram, não está a funcionar,
despediram
o gajo, e decidiram assumir a produção sozinhos, Jane. Os putos de...
Olha...
Tinham 22 anos, 22, 23.
Sim, que eles eram muito novinhos.
Porquê que eu sei disto? Porquê?
Não sei.
Porque...
Pesquisaste?
A par de... Não. Olha o pormenor. A par de mim, ele diz, a decade ago, I never thought I was 23.
Ok.
A decade ago, I thought I would be a 23 on the verge of spontaneous combustion, woe it's me.
Ok.
A decade ago, I never thought I would be 23...
Queres que eu veja a letra? Espera aí, deixa-me ver a letra. Uhum.
Mas ele diz qualquer coisa disto.
A pardon me. É isso?
E ele de facto tinha 23 anos quando gravou o álbum. Esta é daquelas mesmo puxadas, é?
Espera aí, como é que é? A decade ago, I never thought I would be at 23 on the verge of spontaneous combustion.
Woe is me.
Yeah.
Ou seja, eles tinham 23 anos, pai, quando uns putos de 23 anos que estão numa editora grande dizem, não, nós fazemos a produção.
Sozinhos. Yeah. Não, deixa estar, não queremos ajuda.
Ok. E não se sabe muito bem, mas chamaram um produtor para os ajudar, que é um senhor chamado Scott Litt. E o Scott Litt é somente um senhor que esteve na produção do In Utero.
Ai, os meus álbuns preferidos de Nirvana, produção, meu Deus.
Ele não foi o produtor.
Ok, mas esteve envolvido na produção, não interessa. Tocou.
Foi uma das pessoas que teve. Não sei se. Acho que foi o tipo que fez a mix. Ou seja, não é, okay. Não é ele que estava no estúdio, foi ele que fez a mix. E depois esteve na produção do Unplugged in New York.
Oh, tão bom. Também dos Nirvana, os mais distraídos.
E produziu para aí todos os álbuns da R.E.M.
Ai, tão lindo. Sabes que informação, olha, não é inútil, que é bué da gira esta informação. O Michael Stipe dos R.E.M. era super amigo do Kurt Cobain e da Courtney Love. Sim. É o padrinho de batismo da Frances Bean Cobain, da filha deles. Muito giro, vês? Isto é que é uma informação
espetacular. O Michael
espetacular,
Stipe enviou um bilhete de avião ao Kurt Cobain.
Quando?
Na fase mais down. Ele disse numa entrevista que foi. Porque o Kurt Cobain disse que gostava mesmo da R.E.M. Tu sabes,
sim, era um mix.
E ele disse que o que gostava era de fazer uma música com os R.E.M. se calhar. E o Michael Stipe disse: eu enviei-lhe um bilhete de avião na fase mais down dele para ele vir, e ele nunca usou.
Opa, olha, fico triste com isso. Mesmo porque eu não consegui ver o concerto deles cá em Portugal, porque era muito pequenina, minha mãe não me deixou ir sozinha ao concerto, não tinha ninguém para ir. E depois de passado umas semanas ele matou-se e fiquei meio tipo, sério. Porque a minha mãe dizia-me assim: não vais agora a este, mas não te preocupes, depois vais quando eles voltarem. Opa, sim, sério, depois ele mata-se e eu assim, como assim? Já não vou ver nunca mais ao vivo. Portanto, até hoje não falo com a minha mãe, como deves calcular. Mas uma relação péssima, porque eu não pude ir ao concerto de Nirvana e também não me deixou ir ver os Guns N' Roses na altura. Pronto, mas isso são coisas minhas, informações de facto inúteis para quem está a ouvir o Rockstar.
E então,
sim,
a coisa correu bem com o Scott Litt e correu tão bem que depois gravaram juntos o Morning View.
Ai, adoro, amo.
E tu poderes dizer que fizeste o In Utero.
Pá,
são coisas,
claro,
diferentes, mas...
O Unplugged in New York, R.E.M. E o Morning View dos Incubus
e
este também, Phonics. Tens a carreira feita, acho eu.
É do caraças.
Espetacular.
Yeah.
Crowded Elevator, a música poderosíssima dos Incubus, que ficou de fora deste Make Yourself, mas que devia ter feito parte. Nós somos Team Crowded Elevator, verdade?
Verdade.
Vou ouvir agora na Rockstar.
To go, 13 suited strangers makes a crowded elevator slow. And I've got a million words and phrases on the tip of my tongue for the only non-stranger next to me.
if I wait one minute longer, I think I will die. Die, die. So let me stay.
Elevator, a música dos Incubus, a 14ª música que foi gravada na altura de todas estas do Make Yourself, mas que ficou de fora e nós não conseguimos entender porquê. Tiago Teixeira Duarte, vocalista dos Nowhere To Be Found, e agora o meu wingman no Rockstar, sempre que eu quiser fazer um especial com informações inúteis. Mas nós temos que combinar isto melhor, que é inútil ou inúteis? O hashtag é o quê?
É que inútil funciona melhor com este grito cultural.
Ok, vamos experimentar.
Um, dá-lhe. Dois, três.
Inútil!
Ok, agora posso fazer inúteis?
Pode, claro.
Um, dois, três. Inúteis! Também não?
Sim, também funciona.
Não é?
Também funciona.
Pronto, mas o inútil, eu acho que curto mais inútil. É um especial inútil.
Boa.
Com informação inútil. Eu voto nisso. Pronto. Última informação inútil.
Sim.
Para o Make Yourself dos Incubus. 20 anos de Make Yourself. É o que nós estamos aqui a celebrar. Sim. Com as nossas melhores músicas deste álbum.
A origem é muito engraçada. O Brandon, que é o vocalista.
O Brandon Boyd, que eu ainda vou entrevistar um dia.
E o José Pasilhas, que é um baterista incrível, eram colegas de liceu.
Sim, e estudaram juntos. Sim. Estudaram arte, os dois.
Sim, eles estudavam arte, quer no liceu, quer depois na faculdade. Eles ainda fizeram um ano ou dois.
Sobre isso no Rockstar.
Eles ainda fizeram um ano ou dois de faculdade.
Sim.
Até se dedicarem mesmo à banda, a full time. Imagine-se, a banda explodiu. Podiam ter sido alguém na vida.
Olha,
podiam ter sido bons designers.
Picasso, um Van Gogh.
Podiam estar a desenhar coisas.
Era. Um Vils da vida? Por que não? Não é?
Se calhar o Vils passou lá de uma grande carreira musical.
Olha, nunca se sabe.
O Vils se calhar é um ranqueal da vida.
Olha, se calhar. Onde, sério, o que eu acho incrível é o fenómeno. Não esqueças do que vais contar, de coisa assim. O fenómeno, como é que se chama aquela coisa? Cereja, deste rockstar. O que é que mais conversas? Vem atrás das outras. Tu tiras uma cereja, vem sempre outra atrás. Isto é inacreditável.
Somos
nós temos aqui. Não,
inúteis.
Não estás a perceber.
Inúteis.
Exato, é isso. Então, a tua Sara agora percebe que não precisa ter ciúmes meus. Não, eu sou um Tiago em gaja. Tu és uma arroja em gajo.
Eu não sei o que é que isso quer dizer, mas vou dizer que sim. Eu estou com medo de concordar.
Eu vou-te explicar, porque nós vamos nos reunir mais vezes para gravar isto e ela agora veio, já viu como é que é, minha amiga imaginária, já percebe que nunca mais vem. Não é?
Eu conheço pessoas na rua, eu não posso ser o Arrojeu, mas em homem.
Como não? És o meu irmão. Por acaso vocês têm algumas parecenças. Não, pronto, não vamos por aí. E é incrível como é que a gente, de uma conversa e de outra e não sei o quê, puxa outras coisas que não têm nada a ver. Portanto, eles estudaram arte.
Ah, sim. E...
são artistas, fazem desenhos e, sim, e quadros algo, e não sei o quê.
Os primeiros cartazes da banda, tipo os panfletos, os flyers, sim, os cartazes dos concertos e tudo mais, eram desenhados pelos dois, que eram muito. Epá, e eram, são mesmo engraçados. Vais procurar assim, os de 91, 90, não sei o quê. E algumas das tatuagens do Brandon Boyd são desenhos do José Pazilhas, ou seja, eles também são muito amigos. E a animação do Drive, não sei se estão a lembrar do videoclipe do Drive.
Mas vão já pesquisar. Drive Incubus.
É. Tem animação de. O conceito que é uma pessoa que se está a desenhar ela própria, não sei o quê.
Muito
e é o Brandon, não sei o que mais.
Esse vídeo.
Foi desenhado pelos dois. É preciso ter arte para desenhar aquilo. Yeah.
Até porque o Brandon já editou 3 livros de ilustrações e com poemas e com cenas e não sei o quê, assim, tudo um bocado misturado, não é?
Acho que um deles até é para crianças. Ilustrações.
Pois isso já não sei, mas sei que ele editou 3 livros.
Sim.
Mas ele é mesmo artista e ele faz exposições mesmo com os quadros dele e tudo. Alguns assim um bocado meio marados, mas é muito louco. Eu acho muito, muito giro. E adoro a tatu de vermelha que ele tem.
E a modelo com quem ele andou, acho que também tem coisas dele.
A modelo com quem ele andou? Sim, nós não sabemos muito da vida pessoal dele, mas sabemos que ele andou com uma modelo que faz parte de um vídeo, não é?
Imagina-se.
Aquela gira que a gente vai virar
um
bocadinho em off.
Do Are You In. Se forem ver,
portanto, vejam
se forem
o vídeo. Are You In? É aquela que aparece no final e que o saca. Dá-lhe um beijo na boca gigante.
Feia.
E eu e a Sara pensávamos: ai, quem dera que fôssemos nós.
Até eu.
Até tu, exato. Tens um man crush, não tens, pelo Brandon Boyd? Eu tenho.
Também eu?
Eu, oh, fuck.
Brandon Boyd, Daniel Jones.
Ai, vês? É a Rogem Gajo. É! Também tens uma girl crush pela Maria Brink dos In This
Não
Moment.
Tenho.
Ah, pronto,
não
vá
tenho.
Lá.
Não tenho, desculpa.
Não, estás à vontade, não, fica. Está bem. Ia dizer uma coisa, não posso dizer. Bom, então estamos a terminar este Rockstar de hoje. O primeiro de vários.
Inúteis.
Inútil! Hashtag. Nós vamos gravar isto e vai ser um jingle. Juro-te, vamos gravar. Os dois, eu acho que isto é boa ideia, giro.
Outro desafio.
Outro desafio, eu estou sempre
um
a imaginar e a pensar em coisas diferentes. Portanto, terminamos aqui então este Rockstar especial, inútil, de 20 anos de Make Yourself. Temos mais para fazer, temos o Bastank, temos Green Day, temos Red Hot.
O Bastank abriram para Incubus em 2002 no Pavilhão Atlântico.
Ele não aguenta.
E antes do Bastank tocou 311.
Tu tens aí demasiada coisa acumulada, homem. Tu vai apanhar ar. Pronto, é o que eu digo. O Rockstar está disponível nas plataformas da Rádio Comercial, claro, em radiocomercial.ol.pt. Opa, não é só isso. Não sei bem o que é que hei de dizer mais. Alguma coisa inútil assim? Não sei. Uma só para terminar?
Não sei, isto. Mais inutilidades.
Já esgotaste a inutilidade toda?
Posso contar aquela do short delay tempo no The Worm?
Se for rápido.
É coisa mais inútil. Podes
ok, vamos terminar com a mais inútil de todas. Chuta.
A seguir à intro das baleias na The Worm, que é a canção número 4 do Make Yourself, há uma linha de guitarra que tem um que parece que é uma linha de guitarra, mas na realidade são duas, que tem um short delay tempo e que dá aquele efeito. Mas são duas linhas de guitarra.
Pá, adorei saber isso. Adorei. Até para a semana.
Rockstar Podcast by Ana Isabel Arrocha.